servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel é Jesus, é excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
E voltando aqui com o nosso programa, vamos recapitulando para que o Hilário possa nos falar. Qual é a vantagem, então, Hilário, dessa relação entre homem e mulher? Ou vantagem ou desvantagem, se é possível que essa relação se limite apenas à satisfação da sensualidade, ou se isso tem algumas implicações maiores, e até com a própria implicação desse relacionamento ter nascido homem, ter nascido mulher.
É bem verdade que nós reencarnamos muitas e muitas vezes, e na esteira da reencarnação, nós passamos por experiências, tanto em corpos masculinos como em corpos femininos, com o intuito de desenvolver todas as facetas da nossa personalidade, não só na área sexual, na área afetiva, mas também na área intelectual, na área do espírito, inclusive na área profissional e correlatas. É bem verdade que nós não podemos negar que quando há uma ligação sexual entre homem e mulher, existe realmente a satisfação da sexualidade. Existe o prazer, nós não podemos negar isto, não podemos tapar o sol com uma peneira. Mas esta ligação, ela não se restringe a isso. Ela traz também componentes espirituais, componentes de responsabilidade. Mesmo porque quando uma criatura convida a outra para uma comunhão afetiva, diz o grande benfeitor Emmanuel, estabelece-se um vínculo energético entre ambas, com responsabilidades mútuas, recíprocas, de ambos os parceiros. E a lei de causa e efeito, que nós estudamos tanto na doutrina dos Espíritos, também vale para esta área da nossa vida. Porque ninguém poderá lesar outrem no campo sexual sem lesar a si mesmo. Por isso, queridos companheiros, o tão propagado sexo livre, as uniões fortuitas entre as pessoas, muitas vezes acabam acarretando sérias consequências, prejuízos muito graves mesmo, que vão fazer com que as criaturas depois tenham que lutar bastante para repararem, para se redimirem. Inclusive, tem uma passagem clássica no Evangelho, que nós, todas as vezes que a lemos, aprendemos muito. Aquela passagem quando Jesus estava diante daquelas criaturas que lhe apresentaram uma mulher que havia sido apanhada em adultério, queriam apedrejá-la. Quando Jesus então diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mostrando, meus irmãos, que tudo que nós damos à vida, a vida nos devolve. Tudo que nós proporcionamos a outrem, outrem nos retorna. Então há necessidade, sim, dessa satisfação afetiva, dessa satisfação da sensualidade. Mas voltamos a repetir o que dissemos no início: em bases de amor, em bases de respeito, em bases de equilíbrio.
Os ouvintes, sugeriu aos ouvintes que eles tenham ao seu lado um papel e uma caneta, que daqui a pouco o José Lázaro vai sugerir uns livros para estudo. Se preparem aí que já ele vai sugerir.
A doutrina espírita, ela tem um fundamento claro de nos trazer o esclarecimento e nos incentivar ao aprendizado necessário para a educação devida. E o Hilário estava falando sobre a atividade sexual livre, que hoje a juventude, ou na década de 60, 70, dizia como sendo o amor livre. Na verdade, livre o amor sempre foi e sempre será. Agora, as nossas ligações com as pessoas nem sempre serão tão livres, porque o Hilário fez uma colocação ótima. Se por acaso duas pessoas tiveram as ligações íntimas realizadas, mas que houve a perda do sentimento, ou engano, ou maltrato, ou a ruptura efetiva de desprezo para com o outro, e consequentemente um dos corações sofrem com isso, consequentemente o peso da avaliação depois serão para os dois. Porque se nós avaliarmos, os espíritos nos dizem a responsabilidade de nós cultivarmos a ilusão no mundo íntimo do outro, ou aproveitarmos do sentimento do outro. É importante nós avaliarmos da mesma maneira que o amor jamais nos leva a uma situação de condenação, mas a paixão e o instinto ainda estão numa condição necessária de ser profundamente educado, profundamente modificado. Vamos pensar nisso, porque a doutrina espírita tem a coragem de nos chamar a educar o sentimento.
E é muito importante. Muito importante porque quando nós temos uma relação afetiva entre duas pessoas, independentemente até dessa relação afetiva se envolver a questão da sexualidade ou não, isto é uma troca de energias, de sentimentos, é uma troca de energia de amor. E essa troca faz com que um fica com um pouquinho do outro nessa questão, energeticamente falando, espiritualmente falando. Então, quando nós chegamos no dia seguinte e achamos que podemos mudar tudo, que podemos virar a página, ir para outras conquistas, nós vamos esquecer que aquilo que aconteceu no anterior, espiritualmente, não é assim que acontece. E nós, dependendo da intensidade dessa troca, da intensidade dessas relações, nós levaremos algum tempo para que essas energias voltem aos devidos lugares. E muitas vezes, até pelos planos espirituais, elas não voltarão, porque aquela união pode estar efetivamente programada para que aqueles seres se encontrem e possam juntos caminhar e lutar pela sua existência.
Hoje, dentro do conceito da educação comum, muitas vezes os jovens, as pessoas são convidadas a utilizarem até subsídios para ter uma manifestação quando quiserem com quem quer que seja. Isso não é uma realidade para a alma, não é uma realidade efetiva para o espírito. A doutrina espírita nos ensina a educar, é aprender a direcionar essas energias divinas para outros campos. Nós não temos necessidade de estar, como o Mário muito bem colocou agora, tendo relações afetivas íntimas, principalmente ligada à questão do sexo, com uma hoje, com outro amanhã, com outro depois, para satisfazer a nossa jovialidade, de forma alguma. Nós temos que ter compreensão de como canalizar, como direcionar, como educar, como conviver normalmente com respeito com essas energias grandiosas, porque sem dúvida alguma a problemática vai gerar situações de dores, de lágrimas, de situações difíceis para todos.
Nosso amigo e companheiro Valtinho Barcelos, da cidade de Uberaba, no seu livro Sexo e Evolução, ele dá aqui um pequeno lembrete: não é o corpo quem ama, sofre, sente saudades, sonha, tem alegrias e tristezas, mas sim a alma.
Uma coisa interessante, nós vemos sempre na época das grandes festas na nossa nação, reportagem que tem a sua validade, nós não estamos aqui tendo e nem temos autoridade para criticar, mas estamos avaliando à luz das informações dos espíritos. Muitas vezes nós observamos que os jovens ou as pessoas que vão participar das mais diversas festas, vamos supor o carnaval, por exemplo. Então, o marketing maravilhoso sempre indica, leve junto com a sua fantasia um preservativo para que você possa brincar o carnaval e depois, ao ter uma atividade íntima com alguém, você já esteja profundamente preservado da problemática das doenças existentes. Na verdade, a doutrina espírita já nos ensina de forma diferente. Onde quer que você vá divertir com nobreza, com um sentimento de alegria, de felicidade, leve consigo na bagagem do seu coração respeito para com o outro e para consigo mesmo.
E algumas leis não podem ser revogadas. apenas pelos hábitos, pelos costumes de uma época. Valdir, você queria fazer uma pergunta?
É, o nosso amigo Hilário. Como é que o Espiritismo, Hilário, explica o que é ter equilíbrio diante do sexo, ter uma vida sexual responsável? E conforme o entendimento espírita, quando que o relacionamento sexual é saudável, construtivo, e quando ele tem posição contrária, ele é normal, destrutivo?
O sexo não é algo sujo, não é algo nojento, não é algo pecaminoso. A nossa visão muitas vezes é que é distorcida. Sexo é vida, sexo é equilíbrio. E este equilíbrio diante do sexo, esta vida sexual responsável, isso se encontra acima de tudo no sentido de respeito, no sentido de união, no sentido de espírito de luta, aonde os cônjuges vão estar lado a lado, se amando, lutando, crescendo juntos, amealhando experiências durante a sua convivência. Para a doutrina dos espíritos, o sexo está presente sempre, no sorriso de uma criança, numa flor que desabrocha, num perfume de uma rosa. Nós vemos sempre a manifestação da vida. E este respeito, queridos, que nós estamos falando aqui, envolve uma vida digna, uma vida de trabalho, uma vida honesta, aonde toda esta energia, toda esta maravilha que nos impulsiona, vai nos levar a semeaduras positivas, das quais nós teremos as mais belas recordações no plano espiritual. Quando a energia sexual é canalizada corretamente, para fins honestos, para uma atividade positiva, para a valorização da religião, tudo isto é muito saudável e muito construtivo. Mas, meus irmãos, torna-se destrutivo quando essas energias são mal utilizadas, são mal canalizadas, visando apenas a satisfação dos sentidos, transformando o sexo naquilo que se chama de pornografia, porque a pornografia é o sexo sem amor. A pornografia é o sexo visto de uma forma mecânica apenas. Então está bem claro que a energia existe. Cabe a cada um de nós, no reduto da nossa consciência, através de um exame honesto, aprendermos como utilizá-las. Porque os assuntos sexuais, como diz o próprio Emmanuel, os assuntos da vida pousam acima de tudo na consciência de cada um. E isso nós não podemos esquecer. Aonde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: no livro da nossa consciência. Saibamos utilizar essa energia corretamente e os resultados serão muito felizes.
No livro Centro Espírita de Herculano Pires, diz assim: a repressão sexual leva fatalmente a situações patológicas. Sexo é lei básica da natureza. Querer suprimi-la é querer suprimir a vida. Condená-la é condenar o homem à criatura humana a censurar a Deus, que a estabeleceu de maneira irrevogável.
Mário.
Nós podemos encontrar nas obras de André Luiz, Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em especial no livro No Mundo Maior, uma referência ao processo evolutivo do instinto sexual. André Luiz, nesse livro, No Mundo Maior, nos ensina que há um primeiro momento que a manifestação sexual se caracteriza puramente pelo desejo, como foi aqui colocado pelo Hilário, sem a existência do afeto, sem a existência da afeição. A seguir, na medida que o afeto começa a aparecer, vem o sentimento de posse. Na sequência, começa a crescer a simpatia entre as pessoas. Essa simpatia, na medida que a afeição cresce também, na medida que a responsabilidade começa a crescer, se transforma em carinho. Este carinho na medida em que o amor começa a vazar pelos canais da alma, se transforma em devotamento. Esse devotamento, crescendo mais um pouco, chega ao ponto da renúncia, aonde, pelo amor, as pessoas renunciam a si em favor do semelhante, em favor do companheiro. E esta renúncia leva à sublimidade do sentimento do sacrifício. Tudo isto vem como fonte da energia divina, que é a energia da alma, energia sexual, nas várias fases. Como nós podemos ver, o tema de hoje é a educação sexual. Nós podemos perceber que nós ainda nos encontramos nesses primeiros estágios, né? Longe ainda de um verdadeiro devotamento, longe ainda de verdadeira renúncia, sacrifício, que muitas vezes nós encontramos perante aqueles que nos são mais próximos, mas não ainda de uma maneira universal perante toda a comunidade, que é a essência para que a gente possa construir um mundo mais feliz efetivamente.
A doutrina espírita nos traz aí uma biblioteca para que nós possamos meditar e estudar a respeito desse tema. E como o Mário nos mostrou e como que vai ser a evolução para chegarmos realmente a essa sublimação, nós vamos indicar alguns livros para você, ouvinte. Anote aí, você que está já com seu lápis, seu papelzinho na mão e sua agenda, algumas da palavra de Francisco Cândido Xavier: Vida e Sexo, Emmanuel e Chico Xavier; No Mundo Maior, André Luiz e Chico Xavier; Sexo e Destino, também André Luiz e Chico Xavier. Um livro bastante interessante, Dr. Humberto Ferreira: Vida Conjugal. Vida Conjugal. E Esclarecendo os Jovens. Olha aqui, excelente. Esclarecendo os Jovens, também Dr. Humberto Ferreira. Sexo e Evolução, Walter Barcelos.
Nós vamos repetir mais à frente os livros. O que você conseguiu anotar agora, mantenha o lápis e o papel do lado. Então agora nós vamos deixando uma pergunta no ar para que possamos ir para o intervalo. Nos casos em que o entendimento ou a atividade sexual seja anormal, destrutiva, qual é o remédio? É recomendável algum tratamento? Então, porque nós estamos falando muito assim do que seria normal, do que seria o ideal, mas nós sabemos que no atual estágio evolutivo essas relações são bastante desgastantes, principalmente nos dias atuais. Então, nós vamos pedir aqui que nós possamos, na sequência, trabalhar com esse assunto. Qual o tratamento para os casos que não são normais, né? Ou seja, como corrigir essas distorções que já estão estabelecidas aí?
Ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo.